Eu quero dar abertura aos trabalhos, mas iniciando dando meu bom dia a todos que estão presentes. E declaro aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública, nos termos do Regimento 38 de 2000, nos termos do requerimento número 38 de 2015 da CDH, de autoria do senador Paulo Paim, aprovado em 25/3/2015, para debater sobre a redução da maioridade e imputabilidade penal. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e cidadania e também do Alô Senado, através do número 0800-612211. Quero também informar que nós temos aí alguns convidados que vão compor a mesa e eu vou agora... Nós fizemos... A primeira mesa ela vai ser composta pela ordem de chegada, né? Nós priorizamos dessa forma, então nós vamos chamá-los, quem vai aqui compor a mesa para essa primeira rodada de debate. André Augusto Salvador Bezerra, presidente da Associação de Juízes para a Democracia, AJD. Marisa Monteiro Borges, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Angélica Moura Goulart, presidente do Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente. Bruna Rigo Leopoldi? E Ribeiro Nunes, defensora pública de São Paulo e coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado da Infância e Juventude, representante da Associação Nacional de Defensores Público. E, por fim, Esté Luísa de Souza Lemos, vice-presidente do Conselho Federal de Serviços Sociais. Bom, compondo a nossa mesa, nós temos 10 minutos para cada expositor. Claro que a gente vai tentar, o grande objetivo aqui é um trabalho bem explicativo e vamos permitir aquelas tolerâncias necessárias, sem ser abusiva, ressaltando que um minuto antes dos 10 minutos a campainha vai perturbar você, vai dar uma tocadinha ali. Nessa hora, você realmente disciplina a conclusão dos trabalhos, que são muitas as pessoas que vão aí participar. Mas antes, nós temos ali um vídeo. Mas antes desse vídeo, nós temos aqui o jovem João, ele é da Anistia Internacional. Né? O João está aqui colhendo um abaixo-assinado para garantir o que, João? Para enfrentar a violência contra principalmente os jovens negros. Né? Então, aqui ele está ali, o João, fica em pé, João, jovem. Tá aí. Então, o João está aí, ele vai colher algumas assinaturas. Aqueles que acharem e quiserem participar, é aí o João fazendo essa participação. Mas antes de a gente apresentar o vídeo, eu queria dizer que nós estamos hoje aqui presidindo essa honrosa sessão, mas lamentamos profundamente que o autor, né, do fórum que solicitou foi o senador Paulo Paim. E ele ontem, o Paulo Paim é daqueles camarada, senador, ele que quer trabalhar de qualquer jeito. Ele há muitos dias vem aí enfermo, vem doente, né? Ele está com problema de coluna, de vesícula, essas coisas, né, que acontecem. E o senador Paim vindo aí trabalhando, e ontem ele, no plenário, não se sentiu bem, passou mal. Então, Paim, você deve estar nos assistindo. Aqui todos estamos torcendo pelo seu pronto restabelecimento. Essa casa precisa de você. Essa comissão tem a sua cara, digamos assim, no popular. Então, volte logo, que já estamos com saudade. Queremos você bem prestando serviço ao nosso povo. Também ao senador João Capiberibe, que é o vice. Também está aqui. Cuidado, viu, senador Hélio, para a gente não estar todo mundo aí. Também está enfermo. E o Capiberibe, essa pessoa maravilhosa aí, simpática, que também tem que retornar o mais rápido possível. Então, antes de começar os trabalhos, propriamente dito, a gente vai aqui soltar um vídeo para a gente ver como é que está acontecendo, como aconteceu na...
Excelência, só uma parte, uma ordem, por favor.
Senador Hélio.
Queria cumprimentar todos os presentes, Telmário Mota, Vossa Excelência realmente está substituindo com bastante brilho o nosso senador Paulo Paim, mas com certeza todos nós estamos torcendo muito pelo nosso querido senador Paulo Paim, que está nessa casa desde a época da Constituinte, foi deputado por vários mandatos, agora é senador pelo segundo mandato, uma pessoa bastante preocupada, inteirada com a questão de direitos humanos. Então, você, quero concordar com Vossa Excelência, Telmário Mota, que o senador Telmário, que o senador Paulo Paim realmente tem a cara da Comissão dos Direitos Humanos, e ele está intrinsecamente relacionado com essa discussão, e com certeza é uma perda muito grande para nós ele não poder estar aqui no debate, mas vamos aí tentar colaborar naquilo que tiver ao nosso alcance. E eu vou ouvir aqui umas duas ou três exposições, depois eu tenho que ir para a Comissão de Relações Exteriores, mas quero dizer que é de altíssima relevância esse assunto que vamos debater aqui. Eu acho que aqui nós estamos discutindo o futuro do país, eu acho que a questão dos nossos jovens, da nossa questão da criminalidade, dessas coisas onde está relacionado, é um debate fundamental para as famílias, e eu, como um senador que defende a família, tenho consciência da necessidade desse debate. Então, lamento não poder ficar o tempo todo da sessão, porque a gente vai ter que sabatinar uns embaixadores ali na Comissão de Relações Exteriores, e precisa estar na minha presença, eu tenho que votar lá, inclusive. Então, por isso é que eu não vou poder ficar o tempo inteiro aqui, mas vou ouvir o máximo que eu puder, e quero desejar sucesso a todos aqui, e com certeza essas exposições colaborar de forma muito grande para que a gente possa, junto com os demais senadores, fazer o juízo de valores da necessidade, se muda ou não muda, algumas questões na legislação com relação à maioridade penal. Obrigado, senador Telmário Mota, sucesso para nós, né? Então aqui.
Obrigado, senador Hélio. Vamos, então, ao vídeo.
Acompanhe o movimento dos políticos do Congresso para mudar a Constituição brasileira. Parte dos deputados quer pôr o adolescente infrator na cadeia dos adultos.
Quando eles não matam, eles morrem.
Tem que prender esse pessoal.
O problema não está na repressão, está sobretudo na prevenção.
Esta saída é a saída que piora do crime de
morte. A discordância sobre o real tamanho da violência praticada pelos jovens.
Cerca de 10%.
25% a 30%.
72%. Né?
Quantos dos jovens infratores praticaram crimes na vida adulta?
Você está sendo acusado?
Só do tráfico mesmo.
Você já esteve aqui antes?
Já.
Quantas vezes?
Duas.
Antes de ir para a cela, o adolescente vai passar por uma revista.
Essa geral aí é até mesmo para proteger o adolescente, para que ele evite que o adolescente entre com algum objeto perfurante, com alguma corda.
A audiência está marcada para as 8 horas da manhã do dia seguinte.
Eu vim até a sala aqui dentro do CIE, onde ficam guardadas, apreendidas as drogas que foram recolhidas pela polícia na rua. Então tem aqui cocaína, crack,
maconha,
isso daqui. Tudo que está aqui foi apreendido com o menor.
Essa droga foi apreendida neste final de semana. Nós tivemos um feriado prolongado. Todo esse material tem algum adolescente envolvido.
Em 2014, de todos os adolescentes apreendidos em Belo Horizonte, 37% tinham envolvimento com o uso ou venda de drogas.
A senhora acha que reduzir a maioridade penal vai resolver essa situação aqui, das drogas e do tráfico?
Eu acredito que não. Nós precisamos resolver, né, o problema do tráfico, não a redução. Não é ela que vai melhorar e que vai tirar o adolescente dessa prática de ato infracional.
No Congresso, o projeto que altera a Constituição e diminui a maioridade penal ficou 20 anos engavetado. Agora, os deputados prometem acelerar sua tramitação e realizar todas as votações ainda em 2015. 4 dias depois, nós voltamos aqui à Câmara dos Deputados. É muito maior o número de manifestantes contra a redução.
Não! Não a redução! Não!
Vamos ver agora aqui.
Não a redução!
Lá plenário.
Não!
Também
não,
bastante
não,
concorrido.
Não,
licença.
Não,
tem um número maior de segurança. E aqui também parece bem mais cheio.
Encaminhamento é sim, de maneira clara e sofismada.
A expectativa hoje é pela votação que vai decidir se a redução da maioridade penal viola ou não a Constituição brasileira.
Como vota o PSB?
Votamos contra. Não.
Eu sou assessora do deputado Subtenente Gonzaga, tudo bem?
Opa.
Eliana, Eliana é assessora de imprensa.
Fomos procurados por muitos assessores de deputados que querem mais punição para os adolescentes.
Eu ia te perguntar se você está procurando alguém da bancada da bala.
Sim.
Eu sou assessora de imprensa do PR.
A bancada da bala é o nome dado a um grupo de deputados que são delegados, policiais militares e profissionais da área de segurança. Eles querem que o adolescente infrator vá para a cadeia do adulto criminoso.
Sou assessora do deputado federal aqui do Piauí, que esse aqui está aqui, que é a favor da redução da maioridade penal. Ele é jornalista lá e ele tem uma popularidade enorme. Ele tem uma coisa maravilhosa, que ele bota um balde, toda vez que tem um caso, ele coloca um balde escrito.
Balde?
Um balde no estúdio. E ele chuta. Agora eu vou chutar o balde para os menores infratores. E chuta no estúdio.
Ah, é?
Você fala com ele? Mostra os cartazes. Oi.
Qual é a estatística que o senhor tem das mortes praticadas pelos menores e a estatística das mortes praticadas pelos adultos?
Os adultos matam muito mais do que os menores. Mas os menores...
Qual a porcentagem?
Eu não tenho aqui para lhe dar no Brasil inteiro números exatos.
Fizemos a mesma pergunta para os deputados que querem os adolescentes mais cedo na cadeia.
Nós temos aqui no Distrito Federal que 72% dos crimes violentos são praticados por menores, aqui no Distrito Federal, 72%. Né?
E no Brasil?
No Brasil está uma média de 60% a 65%.
Mas já se fala em 30%, 25% a 30% a participação de menores.
Cerca de 10%.
Qual é a sua fonte?
Secretaria de Segurança de vários estados. E não a Unesco que cuida de criança.
Por 2 meses, comprovamos nas ruas o resultado de uma pesquisa sobre os menores envolvidos em assassinatos. Nossa pesquisa prova que os menores não são os mais violentos, como muitos acreditam. Em 2005, aconteceram 3.233 assassinatos na cidade de São Paulo. Os adolescentes foram responsáveis por 61, equivalente a 1,9% dos casos. Os números nacionais mais recentes são do Ministério da Justiça. Em 2011, somente 1% dos crimes foi cometido por menores. Se considerarmos apenas os homicídios e as tentativas de homicídio, o índice cai para 0,5%. De março de 2015. No dia da principal votação, a sala está lotada de deputados, ativistas, assessores, jornalistas. Os deputados que são contra a redução tentam abrir um debate antes da votação.
O parlamento não pode fazer justiça com as próprias mãos.
Alguns deputados fazem questão de expor o seu voto.
Atenção, nesse momento vai sair o resultado da votação.
42, não 17. A partir de agora, os deputados têm um prazo de 40 sessões para debater e criar o texto do projeto de emenda que pretende reduzir a maioridade penal. O que achou do resultado? Numa palavra.
O que a gente estava esperando já, a gente trabalhou para isso.
E é muito simbólico que isso tenha sido votado no dia do golpe militar de 64.
Que venceu realmente a maioria do povo.
Presidente da Fundação Casa, Berenice Janella, estava na rebelião de 2005. 10 anos depois, estamos nos encontrando aqui em uma das unidades da Fundação Casa, na região de Osasco.
Quando eu cheguei na Fundação Casa, já estava em andamento o projeto de desativação do complexo do Tatuapé. Chegou a ter 1.800 jovens lá e que tinha um modelo completamente equivocado de unidades grandes, muito próximas umas das outras, enfim. E aí, aos poucos, a gente foi desativando as unidades do Tatuapé e construindo essas unidades menores
como
no interior.
Como esta aqui. Como bom, vamos começar aqui a visitar essa aqui, falando, mostrando como é que foi essa mudança.
Tá. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que as unidades têm que ser unidades educacionais, né? Mas a medida, ela tem um cunho pedagógico, mas ela não deixa de ser uma sanção. O adolescente está privado de liberdade.
Qual é o perfil por classe social?
A imensa maioria vem da classe pobre ou uma classe média bem baixa. A maioria deles vem de famílias desestruturadas, ou não tem pai, ou não tem mãe, ou não tem nenhum dos dois. A imensa maioria dos jovens que estão na fundação não praticaram crimes envolvendo morte. Os crimes hediondos, que são homicídio qualificado, latrocínio, estupro, extorsão mediante sequestro, não somam 3% da população da fundação. Talvez fosse mais eficiente se a gente pensasse numa proposta de aumentar a possibilidade do tempo de internação para esses casos específicos. Bom, eu pessoalmente sou totalmente contra a redução da idade penal. A maioria dos países punem penalmente falando os jovens a partir de 18 anos, então o Brasil está junto com a maioria dos países nesse sentido. E a gente precisa dizer também que o Brasil pune os adolescentes a partir dos 12 anos.
Os adolescentes internos têm aulas com professores da rede estadual de ensino.
Então, nós estamos aqui com as mães dos meninos. Toda segunda, quarta-feira do mês fazemos um encontro de famílias.
Eu vejo o caderno dele, né, quando eu venho nas reuniões. Melhorou, ele está todo empolgado. Ele foi na escola essa semana.
Fui bem. Aí eu também queria que a senhora visse meu caderno também.
A presidente da Fundação Casa afirma que a reincidência dos adolescentes infratores em 10 anos caiu de 29% para 15%.
O que a senhora atribui a essa mudança?
Acho que foi todo esse processo de descentralização do atendimento, de construção de unidades menores, com atendimento mais individualizado, com a família mais próxima.
Bom, a gente viu esse vídeo, a votação lá na Câmara, alguns depoimentos, o repórter fez uma peregrinação em desse sistema socioeducativo, enfim, e ele formou alguns vídeos. Antes de a gente começar a chamar o nosso primeiro expositor, eu queria aqui fazer alguma lembrança. Esse tema hoje, ele toma conta da sociedade brasileira. A gente vê hoje, se for olhar as pesquisas, há uma tendência nacional de buscar essa redução de menoridade. Mas por que isso? Na verdade, o Brasil vive hoje crise política, crise moral, principalmente, aí crise política, crise tributária, crise econômica, e o brasileiro tem pressa nas suas atitudes, é muito peculiar, né, isso da formação brasileira, ele quer qualquer resultado, então aquilo que ele aparentemente ele entende que vai resolver a vida dele, ele ali abraça aquela causa como se fosse uma causa primeira, e olhando, imaginando um fim sem olhar os meios, essa realmente é um juízo que ele faz das coisas. E a mídia? Ela faz uma projeção muito grande, principalmente esses programas sensacionalistas, policialesco que existe hoje em todo o Brasil, em todo o Estado, a gente vê muito isso. Então, o que dá audiência para eles é ver um corpo no chão, ver um jovem sendo apreendido, mostra uma coisa ruim. Eles não se preocupam em mostrar dados e estatísticas, isso não dá audiência, né? Talvez não prende. Você vê que eles botam aí alguns programas tal de Big Brother aí, dá mais audiência do que um programa educativo no domingo, né, que você for olhar. Então, isso a mídia começa a buscar essa audiência e, com isso, ela vai formando uma grande opinião, Porque eu sempre digo que a mídia, na cabeça das pessoas, ela age como água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. A água fura a memória da pessoa, fura a pedra pela insistência. E a mídia, insistentemente, tem feito essas colocações. Você viu aí que muitos deputados, ali votando, eles apresentavam dados que não eram compatíveis com os dados estatísticos. Uns falavam em 70 e pouco por cento, outro 30, outro 40, quer dizer, chutavam aí para justificar alguma coisa. Quando, na verdade, a gente tem uns dados aqui que, e vimos ali alguma colocação. Por exemplo, um levantamento feito pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, esse jovem de 16, 18 anos, nessa faixa etária, eles são responsáveis por 0,9% da criminalidade. E se for buscar essa criminalidade na tentativa de homicídio e tentativa de homicídio, isso cai para 0,5%. Né? Então, é um índice baixíssimo daquele que o cara votou ali. Eu vi deputado dizendo, eu estou votando porque é 79%, mas, na verdade, era 0,5%. Né? E depois, a gente viu mais adiante ali que esse índice ia ali para 1% no total. Mas os jovens que são assassinados, que sofrem a violência, chega a mais de 36%.
Que morrem.
Que morrem. Olha lá. Quer dizer, o que pratica, lamentavelmente, qualquer delito, ele chega ali a 0,5%. Mas o que é vítima desse delito chega a 30%, até a morte, 36%. Esse lado ninguém mostra, esse lado acho que não são apontados. E a recuperação, quando você coloca num sistema desse socioeducativo, a cada 4 jovens, um talvez volte, né? A diferença é do adulto, né? O adulto, o percentual chega a quase 70%, 60% daquele que é preso e volta. Ou seja, o sistema carcerário nosso é falido, é uma escola do mal, eu costumo dizer que é a escola do diabo. Você chega ali com uma prática de uma irregularidade, sai de lá catedrático, PhD, em algumas irregularidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e eu tenho aqui outros dados, claro que eu estou só fazendo essa referência, sem nem aí uma tendência, mas mostrando dados reais, porque, de repente, a gente está vendo os dados ali que não são compatíveis com a realidade. Mas eu tenho aqui um livro recentemente escrito e publicado. Veja você, 91%, 0,5%, né, da população carcerária, ela é de pouca escolaridade. Quem tem nível superior, o índice de criminalidade cai para 0,39%. Aí, o analfabeto, o alfabetizado, o ensino fundamental, 47%. Ou seja, nós vamos trocar cadeia por escola, quando nós deveríamos dar escola. E eu queria aqui, antes de abrir o debate, me lembrar de um delinquente que foi preso lá no meu estado. Era um delinquente ali de 14 para 15 anos. O repórter nesse programa sensacional perguntou, vem cá, você é a segunda vez que você é pego praticando roubo, assalto e tal. Por que você pratica isso? Por que você faz isso? Ele olhou e disse assim, você quer saber mesmo por que eu quero, por que eu faço isso? É. Você não tem medo, no momento desse, de você matar ou então matarem você? Ele disse assim, eu posso até matar. Porque eu já morri. Quando eu nasci, eu não tive casa, eu não tive escola, eu não tive transporte, eu não tive saúde, os detentores do poder roubando, e eu não tive a oportunidade de viver. Eu já morri. Agora eu estou fazendo isso só para sobreviver. Mas as minhas expectativas estão mortas. Ou seja, ninguém se coloca lá no lugar daquele camarada, né? Então é importante a gente ver, às vezes, esse detalhe. E, na grande maioria, para concluir, nós vamos, caso aconteça isso, vai ser colocado na cadeia, mais uma vez, o filho do pobre, do negro, do índio, daquele que o Estado não deu escola, não deu casa, não deu transporte, não deu, talvez, oportunidade de vida. Mas aqui, nós estamos formando juízo, vamos ouvir pessoas preparadas, que conhecem, fazer que nem na minha terra, que labutam, né, no dia a dia com essa situação. E vamos começar aqui pelo André, né, fazendo a sua fala. Obrigado.